Uma alegria mais uma vez poder compartilhar a palavra de Deus com a igreja. E eu quero ler um trecho que está lá no livro ou na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 11, a partir do versículo de número 33. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 33. Você pode acompanhar com a sua Bíblia, com o recurso que você tiver em mãos ou aqui no telão. Nos diz assim a palavra de Deus. Vou ler na nova versão internacional. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Vamos ler juntos em uma só voz o versículo de número 36. Podemos ler juntos? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Há uma expressão no latim que identifica o homem como o homo religius, ou seja, aquele ser que existe para uma religiosidade. E esse é um fenômeno que permeia toda a história da humanidade. Segundo os estudos sobre a história da humanidade, identifica-se que há dentro do indivíduo humano uma capacidade de se relacionar com algo que está além de si próprio. E há esse fenômeno em que o homem tem de se relacionar com algo que está além da sua própria existência, designa-se homo religios. Se a gente puder olhar para os eventos da história humana, desde os mais antigos, e eu acho que eu já devo ter dito isso aqui, você pode, inclusive, pegar qualquer linha de desenvolvimento humano. Pode pegar a linha bíblica, do Éden, criacional, pode pegar a linha evolucionista, pode pegar a linha do acaso, você pode pegar qualquer linha. Você vai perceber que, na história da humanidade, independentemente de qual seja a linha da sua procedência, o homem sempre teve uma necessidade de se relacionar com algo ou com alguém que estivesse além da sua própria existência, da sua própria força. Há uma designação de um antropólogo que disse o seguinte: não há povo, por mais primitivo que seja, em que não se veja esse fenômeno da necessidade de se relacionar com o sagrado. O nome desse antropólogo era Bronislaw Malinowski. Repita para a pessoa que está ao seu lado. Brincadeira. Um outro pensador francês, chamado Henri Bergson, ele disse que se encontram no passado e se encontram até hoje sociedades humanas que não possuem ciência, nem artes, nem filosofias, mas nunca existiu uma sociedade que não houvesse uma manifestação religiosa em que eles puderam se relacionar com algo que transcendesse a sua própria existência. E foi por causa disso que os homens foram criando pessoas, ídolos, marcas, totens, que eles pudessem clamar e que pudessem colocar a sua fé naquilo que eles criam. Mas mal sabem as linhas das mais diversas de origem que a verdadeira origem é que quando Deus criou o ser humano no Éden, Deus o criou com essa necessidade de se relacionar com algo além de si próprio. E Deus fez o homem para que o homem pudesse ser amado por ele. Então, essa necessidade humana de se relacionar com o transcendente, não está além daquilo que Deus queria fazer com o homem, que era amá-lo numa dimensão que ele jamais poderia imaginar. Não amá-lo apenas fisicamente, não amá-lo apenas ideologicamente, mas amá-lo essencialmente, como o homem é, corpo, mente e espírito. Deus criou o homem com essa necessidade de se relacionar com o transcendente. E é por isso que o homem só encontra a plena satisfação na sua existência na pessoa de Deus. Você pode pegar qualquer pessoa que, ainda que não professe nenhum tipo de fé em Deus, coloque uma crise profunda que parece ser irreversível, que parece ser insuperável. Por mais dura que essa pessoa seja, de uma forma ou de outra, ela, em algum momento, vai querer se relacionar com algo que está além da sua própria existência. Ela vai clamar por socorro. Fora de Deus, não há sentido para a existência humana. O homem não foi criado para viver fora de Deus. E aí, muito bem disse Fyodor Dostoiévski, que o homem carrega dentro de si um vazio do tamanho de Deus. É como se Deus fizesse o homem ali, ele colocasse um espaço e dissesse assim: nenhuma ideologia, nenhuma deidade, nenhuma filosofia, nenhuma ideologia vai preencher esse espaço. Esse espaço só eu posso preencher. E o diabo, sabendo disso, desde o Éden, quis, de uma certa forma, usurpar esse princípio tão lindo que Deus colocou na criação, da necessidade da criação receber o seu amor, a sua presença, o seu contentamento. E aí, a serpente, em Gênesis capítulo 3, propõe uma vida alienada de Deus. Você está comigo? Nós estamos aqui construindo algo muito interessante. E o inimigo disse lá em Gênesis capítulo 3, versículo 5. Não, vocês foram criados por Deus, mas Deus não é totalmente honesto com vocês. Vocês podem ir além, vocês podem ter mais, vocês podem conhecer mais, vocês podem ser como Deus. É só vocês comerem e transgredirem a ordem que ele deu e comerem desse fruto da árvore da ciência do bem e do mal, e vocês serão conhecedores do bem e do mal. E nesse momento se insere na história humana o princípio em que o homem decidiu não viver mais encontrando o seu contentamento pleno em Deus, mas em si. Espera aí, então Deus não é honesto, então eu não estou satisfeito. Eu quero conhecer algo que ele não me disse ainda. Eu quero ver coisas que ele não me falou que eu poderia ver. Então, eu quero buscar essa satisfação, eu quero buscar esse prazer, porque o homem tem essa necessidade. E ali, comendo da árvore da ciência do bem e do mal, aderindo à grande mentira do diabo, o homem decide viver alienado de Deus. E eu tentei construir algo aqui que eu quero inclusive ler para você, porque para mim a mentira foi mais ou menos assim, e eu não consegui memorizar isso aqui, mas eu quero ler o que Deus me falou. É assim como se o inimigo estivesse dizendo para o homem e para a mulher: Deus criou tudo o que existe. Ele é a origem de tudo, inclusive a origem de vocês. Porque ele os criou a partir dele. Vocês são a imagem e semelhança dele. Deus sustenta tudo. Tudo existe sustentado na pessoa dele. Mas ele, sendo tão grande, fazendo tudo isso, ele não foi tão sincero com vocês. E vocês podem viver sem ele. E ali eles decidem viver para si próprios. E a partir daquele momento, eu costumo dizer que criou-se uma pseudo-divindade na cabeça do homem. Não foi uma imagem. Não deu tempo ainda dele construir um totem. Não deu tempo ainda dele identificar uma outra deidade. Naquele momento nasceu um novo Deus para o homem. Ele mesmo. O seu eu. E agora, esse ser que cai e se alienia de Deus e quer viver para si, busca satisfazer a si em todo momento. E essa é a grande tragédia da história humana a partir do pecado. O ser humano vive para querer suprir os seus próprios interesses. Ele vive para buscar os interesses seus, e por causa disso ele está disposto, inclusive, em substituir na sua história os interesses de Deus. Porque o que é mais importante é que os seus interesses sejam satisfeitos. E agora, o centro do universo não é mais o Criador, o Sustentador, o Idealizador, a origem de tudo. O centro do universo se torna o homem. Tudo bem? Você está comigo? Isso não é novidade para você. Mas o que isso tem a ver com esse texto que a gente acabou de ler de Romanos? Esse texto tão maravilhoso. Eu quero te mostrar isso de uma forma muito, muito profunda, muito apropriada, para que você faça as conexões do que eu acabei de dizer e do que o apóstolo Paulo estava querendo dizer nessa carta. Mas para eu poder falar o que ele queria dizer, eu preciso começar no capítulo 1, bem rapidamente. Romanos, nós vamos caminhar até o capítulo 11, a partir do capítulo 1. Quando ele começa o primeiro capítulo de Romanos, Paulo, identificando toda essa tragédia na história humana, ele diz que o nosso Deus é o Deus da criação. Tudo parte dele. Ele é o Criador de todas as coisas e esta é uma verdade incontestável. Deus é visto e ouvido em todos os lugares nas coisas que ele fez. Todas as coisas criadas testemunham o Criador. A criação revela o Criador. E nenhum ser humano, diz o apóstolo Paulo, já no capítulo 1 em diante, pode escapar dessa verdade, de que Deus criou todas as coisas e nada está fora do que ele criou. Em todo lugar, à sua volta, dentro do homem, Deus declara a sua própria existência. É como se tivesse um código de barra dentro de nós, e quando viesse um bip e pudesse sair aquele visor, ia dizer assim, made in, não é Paraguai, não é China, made in God. Veio de Deus, feito por Deus, Deus criou, tem uma marca, tem um DNA, tem uma coisa que diz que esse ser humano foi feito por Deus. Mas Paulo diz, o homem foi feito por Deus, mas alguma coisa aconteceu, e a gente já disse isso, entrou o pecado na história. Mas espera aí, o pecado entrou, mas ele não tem a última palavra. O pecado entrou para mostrar que agora o ser humano carece de Deus e carece da glória de Deus. Ele não pode viver para a sua glória. Ele não pode viver para a glória do mundo. Ele carece da glória do Criador. E digo mais, o apóstolo Paulo. Não tem um justo que escape nessa terra. Não tem uma viva alma que escape dessa necessidade de carecer da glória de Deus. Romanos 3, 23. Já estou no capítulo 3. Porque todos pecaram e todos carecem. É interessante, Paulo é formidável, né? Eu estou assim, atônito com Paulo, porque que conclusão maravilhosa que ele chegou. Ele não diz assim, todos pecaram e merecem o juízo, a destruição de Deus. Todo mundo pecou e agora Deus vai aniquilar. Não, ele diz assim, eles têm um problema. E esse problema só pode ser resolvido quando esse homem entender que ele carece, que ele tem uma necessidade da glória de Deus nele. O pecado só vem mostrar o quanto mais o homem precisa de Deus. Paulo diz que nós fomos criados para glorificar a Deus. E na primeira pergunta do catecismo, e a gente lembra disso agora, nos dias da reforma, de Westminster, qual é a primeira pergunta? Quem estudou isso mais antigamente sabe. Qual é a finalidade ou o fim principal do homem? Você lembra dessa pergunta ou não? Lembra da resposta? A finalidade principal do homem é que ele existe para glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. E finalidade não é como um fim, mas como um fim de propósito, de ideal. O propósito pelo qual o homem existe é para glorificar a Deus e alegrar-se nele. Novamente, o resgate que eu acabei de dizer da criação lá no Éden. E aqui está já um ponto neural e nervoso que Paulo coloca na carta aos Romanos, que dá uma... Ele diz assim, vocês não foram criados para a sua glória. Vocês não podem viver para si próprios. Vocês precisam viver e carecem da glória de Deus. E aí ele vai continuando. Paulo é demais, né? Então, já que vocês carecem da glória de Deus, Deus propõe um caminho. E o caminho que Deus propõe para vocês é o caminho da salvação. E no capítulo 3, ele ainda continua dizendo que a justiça de Deus, agora que abre o caminho da revelação, está no seu Filho, Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados e que ele se ofereceu pelos nossos pecados. Por isso, já vem uma máxima da reforma. Somos justificados somente pela graça, mediante a fé nesse Cristo, que abriu o caminho para que todos aqueles que carecem e entendem que carecem encontrem a salvação. Não é lindo? Tudo conectado. É uma coisa maravilhosa a palavra de Deus. Eu chego a salivar de falar disso aqui. Então, Paulo vai concluindo essas coisas de uma forma maravilhosa. Somos justificados pela graça porque ela é um dom de Deus. Ninguém tem mérito. E em Cristo Jesus nós somos redimidos e devolvidos nesse ambiente pelo qual nós somos criados para nos satisfazer em Deus. E a palavra propiciação, muita gente às vezes não entende essa palavra, e hoje eu fui estudar de novo essa palavra, e a melhor maneira que eu imagino para essa palavra, que eu cheguei à conclusão, é de que existe uma ira de Deus porque o homem pecou. Existe um peso de Deus por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então, Deus está irado por causa do pecado. É como se Jesus entrasse no meio de Deus irado e você aqui, pecador, e Jesus dissesse assim, não, chega, eu cheguei, eu vou morrer por eles. Eu estou abrindo um novo caminho. É como se ele estivesse aplacando, segurando essa ira que viria sobre nós. Jesus é o seu defensor. Jesus é aquele que se coloca para abrir um caminho de salvação na minha vida e na sua vida, para abrir um caminho novo numa história na minha vida e na sua vida. E aí ele vai para o capítulo 4, e ele quer usar, porque os judeus estão lendo, né, isso aqui, e ele diz, olha, Abraão creu. E quando ele creu, isso foi lhe imputado por justiça. Então vocês precisam crer também, que é em Cristo. Aí ele fala de Davi, e cita um salmo de Davi que diz assim, bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada e os seus pecados são cobertos. E agora ele diz, agora que vocês entenderam isso, que já entenderam esse caminho, que carecem, vivam em comunhão com Cristo. E agora os perdoados, os justificados, os que alcançaram Cristo, começam a viver essa nova aliança que ele reconecta, que começou lá no Éden. Jesus, o novo Adão, e nós agora começamos a viver uma nova história. Fomos batizados novamente com ele, batizados na sua morte, na sua ressurreição, e agora perdoados, nós vivemos para ele. Não é lindo isso? Mas aí Paulo está todo aleluiado, né? E aí chega o capítulo 8, bendito capítulo 8. Ele diz, é tão maravilhoso viver essa realidade, mas tem um problema. Eu continuo com a natureza ruim. Existe uma lei dentro de mim, que atua dentro de mim, que é difícil. Porque o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, eu faço. Eu tenho desejos ruins. Eu tenho desejos maus. Há a lei do Espírito de Deus da vida, mas também há a lei do pecado da morte. E aí é como, para que lado que eu vou? Como é que vai ser? E Paulo fica tão tomado por essa consciência de que ele é pecador, e mesmo diante de todo esse quadro lindo, ele diz assim, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ao mesmo tempo que ele tem esse momento de crise, e eu gosto muito da crise. A crise é difícil, mas a crise abre portas que a gente jamais imagina. E quando ele está no meio dessa crise, ele tem um momento Se o pastor Silas estivesse aqui, eu diria assim, mas vou dizer do mesmo jeito, epifânico. E aí, ele diz assim, não, mas, espera aí, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí, Romanos 8, ele começa a fazer um dos textos mais lindos de Romanos. Quem nos separará do amor de Deus? Será a angústia, a tribulação? E ele vai falando, e ele vai falando, e ele chega à conclusão de que nada nos separa, porque está em Cristo, Jesus, nosso Senhor. Novamente ele diz, agora o homem existe em Deus através de Cristo. E existindo em Deus através de Cristo e desfrutando desse amor, ninguém mais separa, acabou, isso não vai acontecer nunca mais. Oh, glória, aleluia. E aí vem os capítulos 9, 10 e 11, em que ele começa a falar desse plano de Deus de vivermos para ele. E aí ele diz que Deus planejou todas as coisas. E esse plano está além da nossa capacidade de entendimento. Aí chega o texto que a gente leu, Romanos 11, 33. Já chegamos aqui, olha só que maravilha. Eu fico imaginando, tá, isso aqui é uma coisa minha. Se Paulo estivesse sozinho, escrevendo, sem ninguém, eu acho que ele, nesse momento que ele chegou no capítulo 11, no versículo 33, foi um momento assim que ele teve um ápice de alegria, de glorificação, de exaltação a Deus, e ele começou a gritar, e ele começou a cantar, e ele começou a glorificar, porque se você olhar na tua Bíblia, não sei se você tem aí aqueles subtítulos, em algumas Bíblias está escrito assim, hino de louvor a Deus. Você pode ver, é um hino, ele está cantando, ele está tomado, ele está feliz da vida, e ele diz assim, ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus, como insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. E isso hoje, para nós, é expandido e é disponibilizado pelas grandes verdades ou pilares da reforma. Ele está tomado por tudo isso, ele está tomado, e ele diz, e ele entendeu nesse momento que nós somos salvos pela fé, sem nenhum trabalho nosso para isso. Sola fides. Ele diz que nós somos salvos pela graça e nós não temos mérito nenhum. Sola gratia. Ele diz nessa carta que somos salvos por Cristo, sem qualquer outro agente mediador, não precisa de mais nada, nenhuma lei, nenhum agente, nenhum sacerdote, nenhum preceito, nenhuma ideia, só Cristo. E ele diz, sola Christus. E aí ele diz, nós somos salvos pela revelação dessa palavra que eu estou recebendo, e eu estou aqui, ó, estou escrevendo, eu estou aqui, não estou me aguentando, porque isso aqui é revelação de Deus na minha vida. E aí ele diz, sola a Escritura. E no final, no capítulo 11 de Romanos, ele está declarando que tudo isso é para a glória de Deus. Romanos 11, 36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele. Toda adoração, todo louvor, todo elogio pertence a Deus. Amém? Chegamos no texto. Agora, quais lições nós vamos tirar dele? E eu quero que você abra muito seu coração. E fique bem calmo e calma para você entender algumas coisas que Deus tem para te dizer e me dizer também nessa noite. A primeira lição que a gente aprende quando lê o versículo 33 é que Paulo nos revela uma breve visão da incompreensibilidade de Deus. É difícil de compreender esse Deus, em outras palavras. Paulo está dizendo assim, é difícil compreender esse Deus, hein? E aí, por isso que ele diz no versículo 33, ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. É como se Paulo, com aquela mente brilhante que ele tinha, aquele homem com uma lucidez maravilhosa, digna de se inspirar, ele pudesse dizer, é como se Deus fosse, eu vi isso, li isso, achei muito interessante, é como se Deus fosse um poço profundo. Mas eu não consigo enxergar o fundo do poço. Deus é um poço profundo, mas quando eu olho para esse poço, eu não enxergo o fundo. E olha que Paulo, para dizer que ele não consegue compreender, é algo muito grande, porque ele bebeu nas águas de Gamaliel. Ele foi um grande estudioso, um grande erudito, um homem que conhecia muita coisa. E ele diz, mas chegou para mim um momento que eu não consigo. Não dá para entender, vai além da minha compreensão. Agostinho também teve esse momento, e ele disse assim, olha, quando eu estava estudando sobre a Trindade, eu consegui ter uma noção ampla da Trindade, mas eu fiquei muito longe da profundidade dela. Eu tive uma amplitude de conhecimento, mas de profundidade eu estava muito raso. Porque Deus é esse Deus profundo. E Paulo diz, eu não sei tudo sobre Deus. Eu não sei o suficiente sobre Deus. Mas não é por isso que eu vou deixar de crer nesse Deus. Ele é essa profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento, mas eu me rendo a esse Deus que é tão grande. E aí Paulo tem umas coisas maravilhosas, né? Hoje eu estava lembrando daquele texto de Atos capítulo 17, quando ele vai até o Areópago, em Atenas. Atenas era uma cidade em que se confluíam muitas pessoas, universitários, sábios, pensadores, e lá havia uma pluralidade de lugares, de altares, de lugares para as pessoas adorarem. Era uma cidade aberta para isso, e tinha um lugar chamado Areópago, onde tinham várias divindades lá, e as pessoas iam lá para adorar, e Paulo chegou lá e disse assim, eu vou pegar esses caras hoje. E aí ele chegou lá, olhou um altar, estava escrito assim, o Deus desconhecido, não tinha nada, só tinha essa descrição. E aí Paulo, tem um Deus aqui, o desconhecido, é sobre esse que eu vim falar para vocês. E é nesse Deus desconhecido que nós nos movemos, nós existimos e nós somos. E aqueles homens ouviram essa palavra e muitos se converteram. Leia lá Atos 17. Mas Paulo, ele está tomado por essa coisa de que Deus está muito além dele. Que esse evangelho é algo muito maravilhoso e muito além da sua compreensão. Que ele não sabe o suficiente. Olha o que ele vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 2, dos 4 a 10. Eu vou ler do versículo 4 a 10 de 1 Coríntios. Olha que coisa doida. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Não é lindo? Então nós cremos num Deus grande, maravilhoso, mas Paulo quer dizer o seguinte, nós não sabemos o suficiente, mas nós precisamos crer. Esse é o grande dilema de se confiar e acreditar em Deus. Não saber o suficiente, mas apenas crer. Crer nesse Deus que enxerga o milagre antes de nós. Esse Jesus que quando vê a água, ele já enxerga o vinho. Esse Jesus quando vê o morto, já vê ele ressuscitado. Esse Jesus quando olha para o enfermo, já o vê curado. Esse Jesus que quando vê pessoas famintas, multidões, ele diz, elas já estão alimentadas pelo meu poder. Nós precisamos ser levados pela consciência do apóstolo Paulo, de que precisamos, nos dias de hoje, nos converter a essa mentalidade que Deus está acima da nossa capacidade de entendimento. E essa capacidade de Deus ser tão grande, tão elevado, que tem que nos fazer nos rendermos a Ele. Mas a impressão que eu tenho é que o movimento é o contrário. Muita gente que não entende Deus, os métodos de Deus, os planos de Deus, eu vou falar mais sobre isso, acaba desdenhando de Deus, ficando magoado com Deus, chateado com Deus, ao invés de se render mais a esse Deus que é tão grande. É exatamente essa grandeza de Deus, eu vou repetir isso, que tem que nos fazer nos render a Ele. Esse Deus que é essa profundidade, esse Deus que é onisciente. E alguém disse que não existem cantos obscuros na mente de Deus. A mente de Deus é clara e lúcida para tudo para todos em todo o tempo. Esse Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Nada surpreende a Deus. Nada surpreende a Deus. Não podemos, por mais que a gente tente, imaginar o que é a onisciência de Deus. E a pergunta que eu me faço nos dias de hoje, passando as crises que nós passamos, é por que que a gente não se rende a um Deus que é tão grande assim? Por que que a gente tem dificuldade de confiar nessa sabedoria inescrutável? Por que que a gente às vezes duvida da metodologia sábia desse Deus que é a profundidade da riqueza? E sabedoria é usar o conhecimento para bons propósitos. E Deus tem a sabedoria para usar o conhecimento que Ele tem sobre tudo com bons propósitos. Nós falamos sobre Jeremias para os homens nessa semana. E lindo que Deus diz para Jeremias, no momento que ele está muito intrigado, Deus diz assim para ele: eu sei os pensamentos que tenho a seu respeito. Pensamentos de bem e não de mal. Eu tenho planos de paz para você, Jeremias. Planos para te fazer prosperar e não para você morrer aqui na beira da praia. Paulo fala que os decretos de Deus, continuando o texto que nós lemos de Romanos, são os decretos de tudo aquilo que ele já determinou, e o determinar de Deus tem a ver com a vontade de Deus. E a minha pergunta é: por que também a gente tem dificuldade de submeter aos decretos de Deus? Deixa eu te dizer uma coisa: quando as coisas estão dando erradas, quando as coisas não estão fazendo o menor sentido para você, quando você perceber que as coisas estão meio nebulosas, existe um propósito divino por trás de tudo isso. Se você se render a essa soberania, a essa profundidade da riqueza, tudo fará sentido em algum momento para você. Amém? Porque o plano de Deus se estabelece na nossa história, o plano de Deus se estabelece na nossa vida, e às vezes a gente não entende o que Deus faz, e porque a gente não entende, porque a gente quer ter mais sabedoria que Paulo, porque a gente quer conhecer a profundidade de Deus para entender por que que ele está fazendo isso com a gente, por que que a gente está passando por isso, por que que isso está acontecendo na minha casa, por que que isso está acontecendo, Senhor, e a gente quer respostas, e por que que a gente não entende, a gente entra em neura na nossa fé. E esse é o grande dilema de Jó. E Paulo, nesse texto de Romanos, ele lembra algumas citações de Jó. E o grande dilema da história de Jó é: por que que ele passa por tanto sofrimento? Por que que esse homem que amava tanto a Deus e era tão íntegro, honesto, reto, passa por tanta dor e perde tudo? E se você ler o livro de Jó, o que você vai mais perceber na história de Jó é que ele pergunta muito. Em vários momentos existem porquês no livro de Jó, sabia disso? Por quê, Senhor? Ele não se rebela, mas ele pergunta. Por quê? E pergunta por quê, e pergunta, e ele diz: e agora? Como é que vai ser? E sabe o que é mais intrigante no livro de Jó? Eu estava dando uma pesquisada. Deus não responde nenhuma pergunta de Jó. Nenhuma. Ele fez centenas. Deus não responde nenhuma. Deus não responde nenhuma. E você, muitas vezes, e eu, ficamos chateados com Deus porque Ele não responde às nossas perguntas. Só que aí Deus faz algo diferente. No capítulo 38, já no final do livro, ao invés de Deus responder, sabe o que Deus faz? Deus faz perguntas. E aí, a partir do capítulo 38 de Jó, Deus começa a encher Jó de perguntas. Por exemplo, olha a perguntinha de Deus no capítulo 38, versículo 4. Pena que eles não estão projetando, porque você poderia memorizar mais. Mas Deus diz assim para Jó, em 38, 4. Ele diz assim: ô Jó, onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem você pensa que você é? Com quem você acha que você está falando, cara? Por que que você está com tanta pergunta? Onde você estava quando eu criei todas as coisas? E Deus vai respondendo, vai perguntando. Parece meio injusto esse Deus, não parece, gente? Parece meio, puxa, eu preciso de resposta. E Deus me dá resposta, me faz pergunta ainda? E pergunta difícil? Mas Deus queria mostrar para Jó o seguinte: saiba qual é o seu lugar na nossa relação e saiba qual é o meu lugar e tire proveito disso. Tire proveito disso. Aí o capítulo 40, versículo 3, olha o que, que Jó responde. Jó já está moído, cheio de feridas no seu corpo inteiro. E aí disse assim, Jó respondeu ao Senhor, versículo 3 do capítulo 40, e disse, versículo 4, sou indigno, que te responderia eu? Põe a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei, aliás, duas vezes, porém, não prosseguirei. Sabe o que, que eu aprendi? Hoje à tarde eu estava vendo isso aqui, Jó não se rendeu às respostas, Jó se rendeu ao Deus das respostas. O Senhor não me deu respostas, mas eu tenho o Senhor, então está bom demais. Então está bom demais. O Senhor, eu tenho o Senhor e eu sei que o Senhor vive e em breve o Senhor vai se levantar sobre a terra, então eu tenho o Senhor, não preciso de respostas. Olha o que, que ele diz no 42.1, olha que coisa linda, ele não teve respostas. 42.1, ele entendeu, ele diz assim, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas Deus deu uma resposta para Jó. Só que a resposta que Deus deu para Jó está lá no 42.10. Mudou Deus a sorte de Jó. O Senhor tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Essa foi a resposta de Deus. Você sofreu, você chorou, você ficou com um monte de porquês, mas eu sou o Deus que muda a sorte. Eu faço coisas novas, eu mudo histórias, eu mudo eventos, eu mudo crises. Eu estou acima, Jó. Tire proveito disso. Queridos, Deus é incompreensível, é isso que Paulo está querendo dizer. O importante não é que a gente precise saber muito sobre Deus, mas a gente precisa saber que Deus sabe tudo e sabe muito sobre nós. Você acha que você vai conseguir entender Deus nessa crise que você está passando? Você acha que você vai conseguir respostas para alguns porquês que você faz aí, não entende, e a crise só vem? Eu e você muitas vezes achamos que Deus deve explicação a nós. E Deus não deve explicação a ninguém. Por que que está passando isso, Senhor, na minha vida, na minha casa? Por que que isso aconteceu? Deixa eu te dizer uma coisa com todo o temor. Deus não nos deve nada. Deus não nos deve nada. O mais importante é que a gente confie nele. Mas a gente acha que tem o direito de respostas. E essa é a grande mentira do inferno. Você está no centro e Deus trabalha para você. Mas esse Deus é incompreensível. Você entende isso? Você está comigo, amém? Vamos para a segunda lição, vamos para o versículo 34, 35 em diante. O texto diz que existe uma visão soberana de Deus sobre todas as coisas, no versículo 35. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Novamente, essa é uma citação do livro de Jó, que está lá no capítulo 41. Deixa eu dizer de uma forma bem objetiva, que eu queria enfatizar mais hoje esse primeiro tópico. É difícil crer na soberania de Deus. Quantas vezes eu tive muito medo e muita dificuldade de crer na soberania de Deus? É difícil. Porque, às vezes, eu não tenho estrutura, mas Paulo acabou de responder, que a gente não consegue compreender. Eu não dou conta para entender as escolhas de Deus na minha vida, muitas vezes. Não dá para dar conta. É difícil entender as escolhas de Deus. É difícil. E falo isso para você não só como pastor, tá? Porque se eu falar como pastor, estou falando como religioso, estou falando como homem. Quantas vezes na minha história eu pensei que o meu sofrimento era injusto? Quantas vezes na minha história eu pensei que o que eu estava acontecendo comigo é porque eu era uma vítima? Mas o dilema de novo do livro de Jó é: quem é tu, homem, que te coloca contra os deus? Deus pergunta isso para Jó. E aí eu comecei a entender que a minha vida precisa ser baseada nas escolhas de Deus. E uma das escolhas de Deus é que Ele me permite errar. Uma das escolhas de Deus é que Ele me permite tomar decisões erradas. Ele me deixa ser livre. Mas uma das escolhas de Deus é que, mesmo me dando essa liberdade, quando eu tomo decisões erradas e quando eu passo por caminhos difíceis, Ele está lá. Porque Ele escolheu andar comigo no vale. Se eu passar pelo vale, entrarei, como é? Encontrarei conforto no teu amor, mais ou menos isso. Então, às vezes Deus escolheu uma enfermidade. Às vezes Deus escolheu uma crise. Às vezes Deus escolheu um momento difícil para você poder descansar ainda mais na soberania dEle. Então, para de brigar com Deus. Para de ficar degladiando, achando que Deus te deve respostas. E diga assim: eu não entendo. Não sei porquê. Mas tu és soberano. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Confie na soberana de Deus. Ele tem o universo na palma das suas mãos. Sabe o que é o universo? É outra coisa que ninguém consegue dimensionar. E aquilo que ninguém dimensiona, diz a Bíblia, está na palma. Já parou para pensar na grandeza desse Deus ou não? Ele já viu o milagre antes de você. Ele já viu o futuro antes de você. E aí vem o verso 36 e eu encerro essa mensagem com o verso 36. E para mim o verso 36 é o clímax de tudo isso que nós estamos dizendo. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Tanto no hebraico quanto no grego, a palavra glória significa peso. Grande peso. Então existe um peso de Deus sobre todas as coisas. Tudo se origina em Deus. Tudo parte do peso de Deus. O presente só existe por causa de Deus. Todas as coisas estão acontecendo nesse momento por causa de Deus. Por mais difíceis que elas sejam, por mais duras que elas sejam de se entender, o presente pertence ao Senhor. Porque Ele não só te criou, mas Ele te sustenta hoje. O seu presente é Deus te sustentando hoje. É o peso da glória dEle sobre a tua vida. Mas o passado também pertence a Deus. A Bíblia diz que, porque dEle, por Ele, para Ele, vamos voltar lá para o passado. Eu criei todas as circunstâncias. Tudo partiu de mim. O seu passado me pertence também. E quando eu olho para o meu passado, enxergando o meu presente, eu só vejo que Jesus foi reescrevendo a minha história em cada evento. E por mais duro que tenha sido o meu passado foi escrito por um Deus que se fez presente em cada evento da minha vida. Por isso eu estou aqui hoje. Mas ele conclui que o futuro também pertence a Deus, para Ele. Eu não sei qual é o meu futuro, irmãos. Eu não sei. E creio que você também não saiba. Mas o meu futuro está nas mãos desse que é a profundidade da riqueza e da sabedoria. Desse Deus que tem os seus propósitos, os seus planos, os seus meios. Desse Deus que eu não entendo, mas eu creio. Desse Deus que me coloca no lugar que eu devo estar e se estabelece no lugar que Ele tem que estar. Eu confio que o meu futuro pertence a Deus. E aí pode vir a traição, pode vir qualquer situação sobre a minha vida, qualquer crise, porque o meu futuro pertence ao Senhor. E é nos braços dEle que eu descanso. Por isso, querido, a Ele seja a glória. A Ele seja a glória. Não é fácil dar a glória depois de tudo isso. Mas quando a gente entende tudo isso, dar a glória revela um poder sobrenatural de Deus na nossa vida e na nossa história. O que Paulo fez aqui? Paulo quebrou a síndrome do Éden que eu disse lá no início. Ele quebrou a síndrome de queremos ser deuses. E ele diz, nós não somos nada. Deus é tudo. E vivemos para a glória dele. Soli Deo Gloria. E você deve ter lido o boletim. Se você não leu, leia depois o editorial. E eu coloquei aí um trecho de uma confissão de fé de alguns evangélicos do ano de 1996. Pode vir o louvor aqui, por gentileza. E um dos conclames dessa confissão de fé é que a gente precisa resgatar a centralidade de Deus na nossa vida. Quem ocupa o centro de tudo é Deus. E nós precisamos descansar nele. Então, meu querido, minha querida, eles vão cantar aqui. Eu acho que pode até repetir aquela outra música que vocês cantaram. Em teus braços é o meu descanso. Mas eu quero orar com você no sentido de que talvez você está procurando respostas. Talvez você está como Jó nessa noite, precisando desesperadamente de respostas. Você busca respostas. Você talvez nessa noite esteja em crise porque você não está entendendo as escolhas de Deus. Você não está conseguindo dar conta delas. Mas vamos tirar proveito disso? Hoje é dia de dizer, Senhor, eu não entendo. Eu não dou conta. Mas a Ti toda a glória. Porque o meu passado, o meu presente e o meu futuro estão nas Tuas mãos. Porque não existe ninguém maior e melhor do que o Senhor. E aí a gente vai cantar dizendo assim, em Teus braços. Se você está se sentindo assim, que é uma oração de libertação do seu eu. E está sofrendo por causa disso. E quer se render a essa profundidade da riqueza e dar a Deus a glória nesta noite. E dar a Deus a glória não satisfazer o seu desejo e nem a sua resposta. Eu quero que você fique em pé no seu lugar para a gente orar juntos. Amém? Enquanto a gente cantar, glória a Deus. Ore em nome de Jesus essa canção. Feche teus olhos e derrame diante de Deus.
Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E seu passar pelo vale acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços. É Teus braços é o meu descanso.
Oh,
Deus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
Senhor Deus, Paulo disse que ele não conseguiu compreender a sua mente, os seus caminhos. Imagina nós, Senhor, tão pequenos, tão entregues a nós mesmos, aos nossos medos. tão entregues às nossas paixões, tão entregues aos nossos porquês, tão entregues às nossas crises. Imagina nós, Senhor, tão entregues a quem nós somos, oh Deus. Mas nós queremos dar toda a glória a Ti, somente a glória a Ti. E nós entendemos que a glória a Ti começa em não satisfazer os nossos desejos, os nossos porquês, mas de nós descansarmos no Deus que pertence a Ele a glória eternamente e sempre. Esse Deus que cuidou do nosso passado e por isso estamos aqui. Quantas lutas já passamos, mas estamos aqui porque o Senhor nos sustentou em Teus braços. Esse Deus que cuida hoje do nosso presente e nos sustenta nas Tuas mãos, assim como Ele sustenta o universo. E Ele diz: não temas, meu filho, minha filha, porque eu estou com você. Eu te sustento, eu te ajudo, eu sou teu Deus. Oh, aleluia. Ó Deus, ajuda-nos a descansar e dar a glória a Ti no nosso presente. Porque o presente de algumas pessoas aqui, Deus, tem sido presente de lágrimas, de medo, de incerteza, de angústia, de insônia, de crise, de desentendimento, Senhor, em nome de Jesus. Faz um novo presente aqui agora, Espírito Santo de Deus. A Ti toda a glória, Jesus, a Ti toda a glória, a Ti toda a glória. E neste homem, nesta mulher que agora se submete à profundidade do Deus que nós não entendemos, mas cremos e confiamos, nós declaramos que o nosso futuro, a nossa casa, a nossa história, a nossa saúde, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos sonhos estão no Teu futuro, Senhor. Estão no Teu futuro que o Senhor já planejou em Cristo Jesus, aleluia. Um futuro para a glória do Teu nome, um futuro para que o Teu nome seja exaltado, um futuro, Senhor, onde nós vamos dizer: só lhe deu glória, só a Deus toda a glória, só a Deus toda a glória, Senhor. Abra os nossos olhos para enxergarmos o que não enxergamos, e que o nosso coração se acalme nesta noite, não por causa de respostas, mas por causa da Tua presença, que vem perto, que nos abraça, que faz um aconchego, um carinho, como aquele que muitos receberam quando eram crianças, dos seus pais, e que hoje sentem saudade daquele afago, daquele beijo, daquele cheiro, daquela palavra de amor. Filho, filha, papai está aqui, mamãe está aqui. Filho, filha, eu te amo, não tenha medo. Filho, filha, pai, mamãe está aqui. Que agora, como esse aconchego de um Deus que é Abba, que é Pai. Oh, Deus. Envolva esse coração que está com medo, Senhor. Esse coração que está angustiado. Esse coração que está muito preocupado, além da medida, consigo próprio. Que este teu filho e esta tua filha agora descanse em teus braços. Descanse em teus braços. Em nome e por amor daquele por quem nós vivemos, existimos e somos, Jesus. Você pode aplaudir Jesus?